Notícias, com João Ricardo.
A Câmara da Póvoa de Varzim vai contrair um empréstimo de 3 milhões de euros para pagar despesas correntes. A proposta da maioria PSD foi aprovada, com a abstenção do Partido Socialista. O vice-presidente Luís Diamantino revelou que o empréstimo será liquidado até final do ano, à medida que foram entrando receitas no município.
Foi aprovado em reunião de Câmara o empréstimo de curto prazo até 3 milhões de euros, essencialmente para suprir as necessidades de tesouraria, portanto até ao fim do ano estará pago esse empréstimo. Portanto, é pelos atrasos de pagamentos também que têm em relação à Câmara Municipal, o Instituto de Turismo e o próprio Governo, também por esta confusão que está a haver no Governo e, portanto, é só mesmo as tarefas correntes que eles aprovaram e, portanto, tudo o resto terá que esperar.
Luís Diamantino explica que durante o governo de gestão de António Costa foram apenas pagas as despesas correntes. Com esta situação, a Câmara da Póvoa tem em atraso 1 milhão de euros da obra da Póvoa Arena e cerca de 1 milhão de euros das obras na Escola da Giasteira, o que causou dificuldades de tesouraria.
O que está a acontecer é que eles só pagam o que é corrente, despesas correntes. Aquilo que não é despesa corrente, que o secretário de Estado tem que assinar o despacho, como é o caso do turismo, como é o caso dos cerca de 1 milhão de euros ali da Escola da Giasteira, que já nos disseram que sim senhor, que vai ser pago, mas não dizem quando é que vai ser pago. E, portanto, isso faz com que a tesouraria da Câmara também se ressinta deste problema que está a afetar o país, não é? Deste impasse do governo.
O vereador socialista João Trocado diz que, sendo um empréstimo de curto prazo, não mereceu qualquer censura por parte da oposição.
3 milhões de euros que terá que estar liquidado no final do ano, e assim será, e portanto, por ser de curto prazo, para nós não levantou qualquer tipo de entrave, mas questionamos sobre a situação da tesouraria, em que ponto é que está e por que razão é que é preciso então recorrer a este instrumento financeiro. Foi dito que a Câmara ainda tem muito a receber da parte de todas estas candidaturas que tem vindo a fazer, só mais de 1 milhão de euros é do Fundo do Turismo, por exemplo, que é quem está a comparticipar à obra do Póvoa Arena. Como disse, não temos nada contra isto, optamos por uma abstenção, uma vez que não merecia aqui uma censura política o facto de ser necessário dinheiro nesta fase do ano para depois estar liquidado no final do ano.
A Câmara da Póvoa vai contrair um empréstimo de 3 milhões de euros para equilibrar a tesouraria. Ricardo Rosmaninho venceu o Santa Cruz Bodyboard Open, a primeira etapa do Circuito Nacional Open e Feminino de Bodyboard. O atleta do Naval Povoense foi brilhante ao longo da prova e conquistou também a melhor nota do campeonato. Fábio Ferreira levou também o símbolo do Clube Poveiro ao pódio ao conquistar o quarto lugar. Isaac Moreira terminou no top 7. Nas raparigas, a principal protagonista foi Luana Dourado ao arrecadar o quinto lugar. Refira-se que Joel Rodrigues deu o primeiro pódio ao Caxinas ao ser segundo classificado nesta competição que decorreu em Torres Vedras. Os séniores do Estela já asseguraram a conquista do campeonato Interfreguesias da Póvoa de Varzim no escalão sénior. Os agora bicampeões golearam o Navais por 6-0 e festejaram o título logo à jornada 19, ainda com 3 partidas por realizar. Os estelenses passaram a somar 42 pontos na tabela, mais 9 que o Rates, que continua no segundo posto, agora com 33 pontos, após golear o Amorim por 6-1. Nos outros jogos, o Laundos goleou o Regufe por 8-0 e o Coçadora e o Argivai empataram a 2 golos, tendo folgado o Terroso e o Avermar. Nos outros escalões, segundo o site da Associação de Futebol Popular da Póvoa de Varzim, os líderes são o Amorim em juvenis, o Estela em infantis, o Estela também em escolinhas, o Avermar na traquinice e no feminino. Está completa a jornada 27 do escalão sénior do Futebol Popular de Vila do Conde. O líder Togos folgou e, obviamente, manteve os 63 pontos, apenas mais um do que o perseguidor, o Aveleda, que goleou em Fajosos por 4-0. O Árvore perdeu em Retorta por 7-4 e continua com 58 pontos, tendo sido igualado no terceiro posto pelo Labruz, que goleou em Toguinha por 4-0. Os outros resultados foram estes: Mindelo 4, Rio Mau 3, Vairão 2, Malta 3, Fornelo 3, Gião 2, Arcos 0, Macieira 0 e Vilar 0, Bagunde 5. O Caxinas goleou na recepção ao Fundão em partida da jornada 20 do escalão principal de futsal. Os caxineiros venceram por 4-1 graças a golos de Milton Dias, Raul Moreira, Ricardo Marques e Mário Freitas na própria baliza. Este foi o 6º jogo consecutivo sem perder no campeonato para o Caxinas. Os pupilos de Nuno Silva estão agora num sensacional 5º lugar da tabela, na qual totalizam 28 pontos, tendo agora de começar a pensar nos possíveis adversários do play-off. Segue-se a visita ao Reduto do Braga na penúltima partida do campeonato. Entretanto, na fase de manutenção no segundo escalão, a sorte foi, como é hábito, distinta para os clubes locais. O Rio Ave triunfou por 3-1 na recepção ao Retacho, tendo mantido a liderança confortável da Série 1, agora com 20 pontos antes de visitar o Passos de Ferreira na jornada 11. O Desportivo da Póvoa voltou a perder, agora por 8-1 na recepção aos Amigos de Serva, mantendo 100 pontos antes da visita ao UVPN. 9 pessoas foram acusadas de transportar quase uma tonelada de cocaína em bananas vindas do Equador com destino a Barcelos. O grupo foi travado pela PJ em 2022, depois de 2 anos de investigação. A rede era bastante organizada, mas não conseguiu enganar os olhos das autoridades. 5 espanhóis lideravam e comandavam todo o processo, com o principal objetivo de transportar a droga em contentores de fruta para território português por via marítima através do porto de Leixões. Os portugueses envolvidos tinham um forte papel na organização do plano, focavam-se em constituir empresas falsas para executar todo o trabalho de transporte. Um deles acabou até por ceder o próprio negócio para receber os carregamentos de droga. Por último, um agente brasileiro aduaneiro estava responsável por tratar das questões burocráticas, encobrindo todo o esquema criminoso. Os pacotes de cocaína estavam revestidos por uma película espessa e metalizada para enganar os raios-x usados nos portos. Os 9 membros estão indiciados por crimes de tráfico de droga agravado e associação criminosa na acusação agora de produzida e citada pelo JN.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.